Olá, como estás? Bem-vindo a outra classe de Pronúncialo Bien. A gente já está na unidade 10 e essa aula é muito especial. Eu tenho certeza que você estava esperando muito, muito, muito por esse momento de finalmente tirar essa dúvida de como que a gente vai pronunciar os dois L's em espanhol. Como é que a gente fala essa palavrinha aqui? Paella? 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 Peti, pelo amor de Deus, me explica esse negócio. Hoje você finalmente vai saber como que a gente vai fazer esse som dos dois L's em espanhol. A primeira coisa que você precisa saber com relação aos dois L's em espanhol é que ele vai mudar o som de acordo com a região. Ou seja, a diferença de pronúncia desse som vai indicar um sotaque diferente. Ou como a gente diria em espanhol, un acento diferente. El acento é o sotaque. Como a gente tem, por exemplo, no português, o R da palavra amor, o R no final da palavra amor, a gente pode ter várias pronúncias diferentes. Por exemplo, eu costumo falar amor. Eu puxo um pouquinho mais esse R. Tem pessoas que falam amor, outras que falam amor. Então, isso não impede a comunicação. Isso, na verdade, só traz aquele gostinho especial para a sua forma de falar. Aquele sotaque e aquela coisinha tão legal que a gente tem como diferenciar e, às vezes, saber de onde que a pessoa é, né? O LL no espanhol, que a gente chama de Ella, tá bom? Ella é o nome dessas duas letrinhas juntas que tem um som só. Ele vai ser exatamente a mesma coisa. Ele vai trazer essa ideia de você saber qual é o sotaque da outra pessoa. O mais importante aí com relação a essa diferença de sotaque, de acentos, é que você não vai ter dificuldade em se comunicar com as pessoas. Não importa se você produz o som de um jeito ou de outro, ou se você escuta as outras pessoas pronunciando de um jeito ou de outro, não existe nenhuma dificuldade na comunicação, porque na verdade é só o sotaque que está mudando. Não tem também um certo ou errado, um bom ou ruim, um que seja melhor ou outro pior, tá bom? É importante você ter essa mente aberta também e não ter preconceito com relação aos sotaques, porque isso é uma coisa que traz aquele gostinho especial para a sua forma de falar. Então, vamos lá. Como é que a gente vai poder pronunciar esse som? Eu falei que tem algumas formas diferentes e eu vou passar um por um para você. Vamos usar como exemplo a nossa palavra paella, tá bom? Então, vamos para a primeira forma de fazer essa pronúncia. Na verdade, existem 5 formas de pronunciar os dois L's em espanhol. E o primeiro deles é como se fosse um I da palavra iate. Então, como I de iate. Como que eu vou falar, então, paella? Vai ser pa-e-ia. Paella, paella, tá bom? A gente faz esse izinho com a sua língua, com a pontinha da língua encostada aqui atrás dos dentes. Paella, ia, ia, ok? Paella, perfeito. A segunda forma de pronunciar esses dois L's é como se fosse o DJ na palavra jazz. J, j, esse j, tá bom? Então, como é que vai ficar a palavra paella? Vai ficar pa-e-ja. Paella. Vou colocar assim. Paella. Paella. Ok? Paella. Perfeito. E aqui, essas duas formas que eu tenho aqui em cima são as mais comuns de você escutar. A do I, ela é bem comum na Espanha, e a do J, ela é bem comum na América Latina. Então, as que você provavelmente vai mais escutar aí no seu contato com o espanhol são essas duas formas. Os próximos dois sons, eles são mais regionais. Você provavelmente vai escutar com menos frequência fora dessas regiões, que são as regiões ali, Argentina, Uruguai, por ali. Então, tem duas formas de pronunciar esse som. A primeira delas é como um X da palavra xadrez. Então, é o sh, sh, tá bom? Então, eu vou falar pa-e-xa, 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 perfeito? Pa-e-xa. E a segunda forma mais comum também de você escutar nessas regiões é como o som de J da palavra jovem. Então, esse j, j, ok? Como é que ficaria? Pa-e-ja, 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 perfeito? O último som que a gente tem, ele também é bem regional, ele só é escutado em algumas partes da Espanha, principalmente mais pro interior e algumas regiões ali próximos da Catalunha, que é o som de LH. Então, a gente vai pronunciar como um LH de olho. Então, é ly, ly. Como é que ficaria essa palavra? Pa-e-lha. Pa-e-lha. Paella. Beleza, agora que você já conhece os sons diferentes que o ed pode ter, qual deles você tem que pronunciar? Qual você vai escolher para falar. O que, que eu sempre recomendo para os meus alunos é que você seja consistente. Escolhe um desses sons que você talvez ache mais bonito, que você goste mais, que seja mais fácil para você, ou que seja mais gostoso de pronunciar, e seja consistente. Não tem problema se você alternar entre um e outro, as pessoas vão continuar te entendendo. Mas imagina só, você está conversando com um brasileiro e aí ele está falando, por exemplo, que ele encontrou uma porta verde. Fica um pouco confuso, assim, você fica sem entender muito bem o sotaque dessa pessoa, porque ela falou porta e depois verde, ela misturou um pouco os sotaques. Isso não impede na comunicação, mas quanto mais consistente a gente é, melhor acontece essa comunicação. Então, se você, por exemplo, escolher fazer essa pronúncia como um X, né, falar paecha, não faz tanto sentido, já que essa pronúncia ela é bem característica aí, por exemplo, da Argentina, se você usar um vocabulário muito específico da Espanha, com uma pronúncia muito específica da Argentina. Então, quanto mais consistente você conseguir ser, tanto no seu sotaque, quanto no seu vocabulário, melhor vai ser para você se comunicar. Mas lembrando que isso não vai te impedir de se comunicar, tá bom? A consistência é só para você manter uma fluidez ainda melhor. O que que eu uso? Eu gosto de usar o som número 2. Então, esse paella, paella. Perfeito? Mas você pode escutar de várias outras formas, inclusive, provavelmente aí nos áudios que você tem dessas aulas, você vai escutar o primeiro som, então paella. E isso é um bom sinal, porque aí você já vai acostumando o seu ouvido a escutar diferentes formas de pronunciar. Então vamos para as nossas frases para você poder praticar também esses sons. La frase número 1 es: ellos tenían las llaves en el bolsillo. Ellos tenían las llaves en el bolsillo. Eu vou colocar aqui a transcrição de como a gente falaria isso usando a forma como eu costumo falar, que é com o J. Mas você pode praticar também com as outras formas. Vai ficar assim. Ellos tenían las llaves en el bolsillo. Então, las llaves en... En el bolsillo. Bol. Aqui lembrando que esse L é mais prolongado. Bol. Si. Yo. Ellos tenían las llaves en el bolsillo. Ellos tenían las llaves en el bolsillo. Repete comigo. Ellos tenían las llaves en el bolsillo. Se a gente for fazer esse som como se fosse um I, ficaria assim. Ellos, a gente vai juntar mais para cá, ó. Ellos tenían las llaves en el bolsillo. Bolsillo. Aqui como tem o si e depois o yo, a gente prolonga um pouquinho esse som. Então, ellos tenían las llaves en el bolsillo. Ellos tenían las llaves en el bolsillo. E o que que essa frase significa? Eles tinham as chaves no bolso. Perfecto. Frase número 2. Las llantas de la bicicleta brillaban. Las llantas de la bicicleta brillaban. ¿Cómo es que va a ficar a pronuncia? Las llantas de la bicicleta brillaban. Las llantas de la bicicleta brillaban. Las llantas de la bicicleta brillaban. Repete comigo. Las llantas de la bicicleta brillaban. Se a gente for fazer o som de I, que é o outro som mais comum, vai ficar las llantas de la bicicleta brillaban. Brillaban. Perfecto? Las llantas de la bicicleta brillaban. Muy bien. E o que que significa isso? Llanta é o aro da bicicleta. Então, os aros da bicicleta brilhavam. Os aros da bicicleta brilhavam. Perfeito? La terceira frase. La lluvia apagó las llamas. La lluvia apagó las llamas. La lluvia apagó las llamas. Vai ficar la lluvia. Opa, la lluvia. La lluvia apagó. La lluvia apagó. Esse lluvia e apagó, a gente vai acabar juntando. Então vai ficar la lluvia apagó las llamas. La lluvia apagó las llamas. La lluvia apagó las llamas. Repete comigo. La lluvia apagó las llamas. Perfecto. Se a gente for fazer o som do I, vai ficar la lluvia apagó las llamas. Então, la lluvia apagó las llamas. La lluvia apagó las llamas. Perfecto? E o que significa essa frase? A chuva, então, la lluvia é a chuva. Apagó é apagou. Las llamas, as chamas. Aqui a gente tem uma palavrinha bem legal que é llama. Llama pode ser a chama, mas também pode ser o animal, a llama, llama. Então, se a gente tem, por exemplo, uma frase, la llama está en llamas, a gente está falando aí que uma llama está em chamas. Existe uma imagem na internet muito legal, se você procurar llama en llamas, você vai ver que tem exatamente essa brincadeira aí com esse jogo de palavras. La frase número 4, la chiquilla lloraba en las llanuras de Castilla-La Mancha. La chiquilla lloraba en las llanuras de Castilla-La Mancha. Essas frases são muito boas para você ficar repetindo, para você conseguir internalizar esse sonzinho. Então, vamos lá. La chiquilla lloraba en las llanuras de Castilla-La Mancha. Como é que vai ficar a pronúncia dessa frase? La chiquilla lloraba, lloraba en las llanuras, lloraba en las llanuras de Castilla la Mancha. Ok? Então vamos lá. La chiquilla lloraba en las llanuras de Castilla la Mancha. Repete comigo. La chiquilla lloraba en las llanuras de Castilla-La Mancha. Se a gente for trocar esse som pelo som do I, vai ficar assim. La chiquilla, la chiquilla lloraba en las llanuras de Castilla, tá bom? Opa, Castilla-La Mancha. La chiquilla lloraba en las llanuras de Castilla-La Mancha. Perfeito? O que significa essa frase? Chiquilla vem da palavra chica. Então, é uma garotinha. A garotinha, ele é o diminutivo. Lloraba é chorava. En las llanuras, llanura é uma planície. Então, nas planícies de Castilla-La Mancha, de Castilha. No caso, a gente fala em português, se vai falar só Castilla, a gente fala Castilla. Mas, quando vai falar Castilla-La Mancha, a gente fala da mesma forma que em espanhol. Então, Castilla-La Mancha, que é uma região aí da Espanha, perfeito? La frase número 5. En los pasillos del castillo había muchas sillas. En los pasillos del castillo había muchas sillas. Essas frases estão quase se tornando um trava-línguas, né? En los pasillos del castillo había muchas sillas. Como é que a gente vai pronunciar isso? En los pasillos del castillo. Del castillo había muchas. Muchas sillas. A gente junta esse S do final de muchas com S de sillas. Então, vai ficar sillas. En los pasillos del castillo había muchas sillas. En los pasillos del castillo había muchas sillas. Ok? Se a gente vai trocar pelo som do I, fica en los pasillos del castillo había muchas sillas. En los pasillos del castillo había muchas sillas. Perfecto? O que significa essa frase? Pasillo é corredor. Então, nos corredores, castillo é castelo. Do castelo, había muchas sillas. Silla é cadeira. Então, havia muitas cadeiras. En los pasillos del castillo había muchas sillas. Repete comigo. En los pasillos del castillo había muchas sillas. Perfecto. La frase número 6. Aquellos gallos y aquellas gallinas estaban llenos de maíz. Aquellos gallos y aquellas gallinas estaban llenos de maíz. ¿Cómo es que pronuncia? Aquellos gallos. Aquellos gallos y aquellas gallinas. Entonces, a gente va a juntar. Aquellos gallos y aquellas gallinas. Gallinas estaban. Gallinas estaban llenos. Então, llenos de maíz. Aquellos gallos y aquellas gallinas estaban llenos de maíz. Repite conmigo. Aquellos gallos y aquellas gallinas estaban llenos de maíz. Vamos a hacer con el son do i. Va a ficar así. Aquellos gallos y aquellas gallinas. Aquí a gente va a tener un son más prolongado también. Gallinas. Estaban llenos de maíz. Aquellos gallos y aquellas gallinas estaban llenos de maíz. Então, o que significa essa frase? Gallos é galos e gallinas são as galinhas. Aqueles galos e aquelas galinhas estaban llenos, estavam cheios. Lleno é cheio. Lleno e llena. Estavam cheios de maíz, é de milho. Então, eles tinham comido muito e estavam cheios de milho. Frase número 7. He visto en el folleto del súper que los cepillos y las cerillas están a buen precio. He visto en el folleto del súper que los cepillos y las cerillas están a buen precio. ¿Cómo es que a gente va a pronunciar eso? He visto en el folleto del súper que los cepillos y las cerillas. O som do S e do CE vai ser igual, então a gente acaba juntando. De los cepillos y las cerillas. Então a gente vai juntar. Las cerillas están a buen precio. Vamos lá fazer essa pronúncia. He visto en el folleto del súper que los cepillos y las cerillas están a buen precio. Vamos a repetir comigo. He visto en el folleto del súper que los cepillos y las cerillas están a buen precio. E quando a gente troca esse som por I, vai ficar o seguinte. He visto en el folleto del súper que los cepillos y las cerillas están a buen precio. He visto en el folleto del súper que los cepillos y las cerillas están a buen precio. ¿Perfecto? ¿Y qué significa esa frase? Cepillo es escova. Puede ser un cepillo de dientes, un cepillo de pelo. É uma escova. E as cerillas são os fósforos. Então, he visto en el folleto del súper. Eu vi no folheto do supermercado. Em espanhol a gente pode falar somente super ou supermercado também, tá bom? Então, eu vi no folheto do supermercado que los cepillos, que as escovas e las cerillas e os fósforos estão a buen precio. Estão com um bom preço. Então, estar a buen precio é a forma que a gente usa para falar que alguma coisa está com um preço bom ou um bom preço. Frase número 8. las camillas del hospital están llenas. Las camillas del hospital están llenas. ¿Cómo es que fica pronuncia? Las camillas del hospital están llenas. Las camillas del hospital están llenas. A gente vai juntar, conectar aí várias palavrinhas. Repete comigo. Las camillas del hospital están llenas. Las camillas del hospital están llenas. Se a gente troca pelo som do I, vai ficar... Las camillas del hospital están llenas. Las camillas del hospital están llenas. Perfeito? O que significa? Camilla é o diminutivo de cama. Mas nesse caso específico, a palavra camilla significa maca. Então, as macas do hospital, están llenas, estão cheias. A gente já viu essa palavrinha aí. As macas do hospital estão cheias. La frase número 9. Se tomou una manzanilla después de beberse una botella de licor de avellana. Se tomó una manzanilla después de beberse una botella de licor de avellana. Vai ficar dessa forma a pronúncia. Se tomó una manzanilla después de beberse una botella de licor de avellana. Vamos repetir então. Se tomó una manzanilla después de beberse una botella de licor de avellana. Se tomó una manzanilla después de beberse una botella de licor de avellana. Repete conmigo. Se tomó una manzanilla después de beberse una botella de licor de avellana. Perfecto. Si a gente troca pelo som do I, va a ficar. Se tomó una manzanilla después de beberse una botella de licor de avellana. Ok? O que significa essa frase? Se tomou una manzanilla. Essa manzanilla é um chá de camomila. Então, tomou um chá de camomila depois de beber uma garrafa de licor de avellana. Perfecto. Y la última frase. El apellido del hombre que llegó con una herida en el cuello es Allende. El apellido del hombre que llegó con una herida en el cuello es Allende. Como é que vai ficar? Essa frase aqui também tem várias palavrinhas que se conectam. Vai ficar assim. El apellido del hombre que llegó con una herida. Olha só o que a gente vai fazer. Con una herida. Esse con... Una herida. Quando a gente fala de uma forma mais fluida e mais rápido, a gente acaba juntando. Então, vai ficar con una herida. Esse una herida, o A de una, ele praticamente some. Então, el apellido del hombre que llegó con una herida en el cuello. Aqui, esse A de herida também vai praticamente sumir. Então, vai ficar assim. Llegó con una herida en el... cuello. El apellido del hombre que llegó con una herida en el cuello es Allende. Então, cuello es Allende. Uau, essa daqui tem bastante palavrinha que se conecta. Então, vamos lá com calma. El apellido del hombre que llegó con un herida en el cuello es Allende. Repite conmigo. El apellido del hombre que llegó con un herida en el cuello es Allende. Perfecto? Muito bem. Se a gente troca esse som de J por som de I, vai ficar El apellido del hombre que llegó con un herida en el cuello. En el cuello es Allende. Es Allende. Então, el apellido del hombre que llegó con un herida en el cuello es Allende. Perfecto? Essa é uma frase bem longa, ela é bem boa de você pronunciar aí várias e várias e várias vezes para você internalizar bastante esse som. O que, que significa apellido? É o sobrenome. Então, o sobrenome. Del hombre, do homem, que chegou con una herida, com uma ferida, en el cuello, no pescoço, es Allende, é Allende. Vale? Beleza, aqui eu fiz todas essas frases com os dois sons mais comuns, o de J e o de Y, para você poder ir já se acostumando com esses sons. Mas lembrando que ainda existem outros três sons que são mais regionais. Então eu vou ler essa última frase aqui para você, só para você entender como é que ficaria com o som do X, né? O som de xadrez, igual a gente tem em algumas regiões ali na Argentina, Uruguai principalmente. O som de J, que também é nessas regiões de Argentina e Uruguai, e o som de L, que tem aí em algumas partes da Espanha. Então, eu vou apagar aqui e vou deixar só essa parte da frase. Como é que vai ficar? El apellido vai ficar el apellido. El apellido del hombre que chegou con una herida en el cuello es Allende. Então, vai ficar el apellido del hombre que chegou con una herida en el cuello es Allende. Ok? Com esse som de sh. Se fosse com outro som, que também é bastante comum ali nessas regiões de Argentina e Uruguai, ficaria com o som de J. Então, el apellido del hombre que llegó con una herida en el cuello es Allende. El apellido del hombre que llegó con una herida en el cuello es Allende. Ok? E o último som, que é o som aí que tem algumas regiões da Espanha, que é como o som de LH em olho. Então, el apellido del hombre que llegó con una herida en el cuello es Allende. El apellido del hombre que llegó con una herida en el cuello es Allende. Ok? Então, são essas as outras formas de pronunciar. Coloquei aqui só nessa última frase, só para você acostumar o seu ouvido como é que ficaria isso numa frase completa e não numa palavrinha solta, como a gente viu lá no comecinho da aula. Mas, basicamente, é isso. Eu gosto muito, muito, muito dessa diferença de sotaques. Para mim, isso é uma das coisas mais bonitas que existe na hora de você falar algum idioma, é você perceber essas diferenças de sotaques. Eu acho que isso é o que mais enriquece essa parte oral de um idioma. E antes de terminar essa aula, só não se esquece de colocar suas frases no Memorization Hack para você poder praticar aí os seus ouvidos, a sua escuta e também lembrar de sempre repetir essas aulinhas de pronúncia, principalmente para você ir se adaptando cada vez mais com esses sons novos do espanhol que você vai aprendendo, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Um super beijo e hasta pronto!